Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
O tema da palavra dessa manhã é tal pai, tal filho. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1. Que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu me lembro quando eu era ainda uma menina, lá perto dos seus 9, 10 anos. E eu sempre fui apaixonada pelo meu pai. O meu pai se chama Joel. Ele é uma pessoa calma, serena e tranquila. Ele sempre foi assim, uma pessoa super amorosa. E eu olhava para ele, né, como assim, um homem assim, maravilhoso. E ele era o meu pai, sabe? O meu fortão, que me protegia. E ele fazia coisas muito legais com a gente, assim, super simples, mas super legais. Do tipo, assim, ele dormia com a gente no quintal, olhando as estrelas. E a gente acordava outro dia depois, tudo na cama, né? Lógico que ele recolhia a gente em algum momento, mas eram coisas muito legais. E eu me lembro que eu prestava muita atenção no meu pai. E ele andava com os pés abertos. E então, porque ele era tão assim, modelo para mim, eu me esforcei, eu me lembro de eu fazendo força para que meus pés pudessem ficar abertos e eu pudesse andar, para que eu pudesse caminhar como meu pai andava, porque eu achava o máximo. Né? Depois deu um trabalho para endireitar o pé de volta, né? Mas até hoje eu fiz um pouco assim, torto para fora, porque depois para alinhar. Mas eu lembro que por um grande período eu andava e eu sempre tentava parar com os braços cruzados. Como ele fazia? Então, eu ficava imitando. Sabe, quando a gente admira alguém, a gente presta atenção nessa pessoa. E a nossa tendência é começar a falar parecido. Né? Eu lembro que quando eu vim para o Paraná, eu vim para começar a faculdade com 18 para 19 anos, fui morar direto em Guarapuava. Eu sou do interior de São Paulo, então eu tinha um sotaque um pouquinho mais forte na época. E eu comecei a trabalhar com uma turminha de maternal. E eles tinham 2, 3 aninhos e eles começaram a falar diferente em casa. Os pais não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque eles estavam falando dedinho, tinha, e algumas palavras, como a professora falava. Os pais, quando tive a primeira reunião com eles, foi um momento de revelação. Assim, eles, é por isso que meu filho está falando assim. Né? Entendi, porque né, a gente começa realmente a prestar atenção. E a palavra de Deus nos mostra que o nosso paizão eterno, ele quer que a gente possa imitá-lo também. Ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele quer que a gente possa ter essa fascinação para com ele como pai, que nós possamos olhar e prestar atenção em cada faceta assim, do caráter dele, da pessoa dele. Né? E que nós, ao contemplar todas essas coisas pertinentes ao pai, a gente possa também, como filhos amados, começar a imitar e reproduzir. Né? Nós temos um Deus tão maravilhoso e uma das características mais fortes é o amor. E eu acho tão legal quando a gente vê aqueles crentes aleluiados, que são crentes cheios de amor, sabe? Porque contra essa característica, assim, acaba todo argumento mesmo das pessoas. Porque muitas vezes a gente tem visto crentes serem criticados, né? E às vezes nem todos os cristãos dão um bom testemunho de fato. A gente sabe que tem muito tristemunho por aí. E às vezes até acontece não tão longe daqui, né? E às vezes a gente acaba não fazendo bonito, mas a questão é que Deus espera isso da gente. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 9, a parte final, né? A palavra de Jesus, ele falava, Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus, em todo o tempo que ele andou aqui na terra, ele reproduzia o Pai. Ele falava do Pai, ele imitava o Pai, as atitudes dele revelavam o coração, revelam o coração de Deus, a pessoa de Deus, porque ele falava, essa é a palavra dele. Você está olhando para mim? Você está vendo ele. Eu sou igualzinho ao papai. Então, por isso que nós somos desafiados a sermos parecidos com o nosso pai. Amém? Você aceita esse desafio a cada dia mais? Eu sei que muitos aqui têm se tornado parecido com o papai. A forma de falar, o amor que tem demonstrado para com o pedido, para com o necessitado. E a gente reconhece que não é uma coisa nossa. Eu me lembro um dia que eu tive que fazer uma coisa que foi muito desafiadora para mim. Eu percebi que eu tinha uma ajudante e ela começou a... Sumiram algumas coisas da nossa casa, eu sabia que ela tinha levado embora. E eu precisei ter uma conversa para colocar o ponto ali, mas eu precisei de muita graça de Deus. E a forma como Deus trouxe tanto amor para falar com ela, eu sabia que não era eu. Eu me senti tão parecida com meu pai naquela hora. Eu falei, papai, fiz bonito para você. Né? Pude ser amorosa numa hora que eu estava me sentindo tão brava. Né? E eu acho que o Senhor está nos desafiando, porque nós temos vivido um tempo muito especial como igreja. Né? Nós vemos um contraste muito intenso entre trevas e luz. E nós somos parte do reino de luz. E nós precisamos manifestar essa luz. Né? E a forma mais realmente poderosa é de nós sermos parecidos com o nosso pai. Eu não sei você, mas eu tenho tanto prazer, né, em ouvir os testemunhos dos irmãos que têm vencido em amor. Né, em estar perto de pessoas que são assim, que dão a melhor parte para o outro, que têm alegria em servir, que são realmente generosos. Eu acho isso demais. Eu quero que você abra comigo João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. O primeiro ponto que eu quero falar nessa manhã é a questão de ser filho. Né? O que é ser filho de Deus? A palavra diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? Então, esse é um texto que nós conhecemos e nós entendemos. Aqui está falando acerca daqueles que receberam Jesus. Né? O contexto do texto nos mostra. Aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, eles passam para estar nesse lugar de adoção, onde há um Pai, que é Deus, né? E nos toma realmente como filhos. Só que quando a gente vai, tem algumas palavrinhas aqui que eu achei bem interessante. Eu fui ver o original de duas palavras nesse versículo e me abençoaram. Então, eu quero compartilhar com você. Quando nós, nesse texto, nós temos ali a expressão, receberam o poder. Essa palavra poder, né, ela significa exousia no grego. E os significados que foram aplicados para essa palavra é poder de escolher, a liberdade de fazer, privilégio e autoridade. Né? Então, vendo esses significados, vamos voltar lá para o versículo. Está falando assim, todos quanto receberam Jesus, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes a liberdade de escolha de serem feitos filhos de Deus. Quando nós olhamos para um caso de adoção, você deve conhecer alguns casos, e eu vejo casos de adoção que são tão bem-sucedidos, porque aqueles filhos chegam naquele lar onde há uma família pronta para amá-lo e ele aceita aquele lugar. Ele aceita aquele amor, ele aceita e ele usufrui da melhor forma possível daquilo que é oferecido a ele. Há outras pessoas, na condição de filhos adotivos, que eles ficam uma vida se rebelando contra a parte ruim da sua história, eles não aceitam, eles cobram uma conta que nunca tem fim, e aquelas histórias não conseguem ter o mesmo sucesso que outras. Vocês concordam comigo? Né? Às vezes o ser humano é muito complexo, eu não vou entrar aqui no porquê que um reage assim ou assado, mas a questão é que nós sabemos que a nossa vida é feita de escolhas. E o que a palavra está falando é que nos foi dado o direito de sermos feitos filhos, mas tem muito crente que não anda como filho de Deus. Tem muito crente que não usufrui dos privilégios de filho e nem dos deveres de filho, porque filho tem os dois lados. Né? Quando a gente ama o nosso pai, a gente faz bonito. Eu me lembro que eu me considero que eu fui assim, uma boa filha, eu fui uma filha obediente e eu sempre gostei de fazer bem bonito para honrar os meus pais. E eu me lembro de muitas vezes que eu me esforçava em matemática e nas matérias porque eu queria tirar uma boa nota para agradar o meu pai. Eu me lembro dessa questão de escola, de sempre querer fazer bonito, honrando o pai. Quando nós estamos nesse lugar de filhos de Deus, a gente tem que ter essa consciência. Aquilo que nós fazemos é para a glória dele, então vale todo o esforço. Né? A gente precisa aceitar esse lugar de filiação e lembrarmos de quão abençoado é esse lugar. Que delícia ter um pai que nunca vai embora, que não abandona, que não mente. Né? Um pai presente, um pai amoroso, um pai que tem colo, mas também tem uma palavra de alinhamento, de correção, de disciplina. Um pai perfeito. Nós temos um pai perfeito. Amém? Então, nós precisamos entrar nesse lugar. Agora, quando nós olhamos a questão de filho nesse versículo, quando a palavra fala, deu o poder de serem feitos filhos, essa palavra usada é tekinon, e significa minha criança. E outra expressão ainda usada para esse termo é menino, ou um nome que é também usado para o relacionamento íntimo e recíproco formado por laços de amor, amizade e confiança. O que Deus está falando é isso que Ele espera de nós. Ele realmente mandou Jesus morrer no meu e no seu lugar, pagando a nossa conta, toda a maldade que, né, do ser humano que havia em nós, todo o erro, todo o pecado cometido foi pago lá na cruz um valor para que nós pudéssemos estar nesse lugar de filhos, de relacionamento íntimo, de amor, de confiança. Então, o Senhor não quer que a gente ande com medo de escuro, né? Porque a gente tem um Pai que é forte, um Pai que tudo vê. E a gente precisa entrar realmente nesse lugar, né, de usufruirmos do benefício de ter esse paizão, amém? É, tem um texto que eu acho muito interessante, que é bem conhecido também, João 14:6, que nos revela algo. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falando que todo mundo é filho de Deus. Mas a palavra mostra que não é todo mundo que é filho. É verdade que todo mundo vai estar com Deus no final das contas, se nós considerarmos que haverá um julgamento. Né? Então, no final das contas, no final de tudo, todo mundo vai estar diante dele. Isso é um fato. Mas agora, a questão da paternidade, em João 14:6, a palavra fala que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele fala que está tudo bem, para chegar a Deus, lá no julgamento todo mundo chega. Mas para chegar ao Pai, é através dele, através do sacrifício dele. Né? E nós temos tido esse acesso a essa parte de amor de Deus, né? do Pai amoroso, Pai grande, Pai forte, que nós possamos realmente ser filhos, amém? Que nós possamos aceitar esse privilégio que nos foi dado, essa autoridade que foi designada, esse lugar que nos foi preparado, e subirmos no colo do Pai, amém? É uma decisão pessoal. Eu tenho visto tantos crentes, né? E como a gente é tão diferente, assim como os nossos filhos, eu só tive dois, né? Eu também era bem animada no começo, queria ter meia dúzia, mas aí quando nasceram dois e depois para cuidar e dar toda a atenção que eu julguei que eles precisavam, eu achei melhor parar em dois, né? Mas eu já estou assim, querendo que, tomara que eu tenha muitos netos, porque eu gosto muito de criança, mas é uma coisa que dá trabalho. Mas só com dois eu já pude testar algo que eu escuto as mulheres que têm mais filhos dizendo, que um filho nunca é igual ao outro. Eu só tive dois, mas eu tenho ali duas amostras de temperamento diferente, de forma de decidir diferente, e eu acho isso lindo. Porque nós temos um Deus tão criativo, sabe, que com tanta gente que existe nesse planeta, não tem ninguém igual a ninguém. Cada um é diferente. Eu acho que isso mostra essa capacidade de Deus de criar e de fazer diferente. E ok, mas foi nos dado algo, que é a capacidade de decisão interna. E eu e você temos isso comum. Nós podemos decidir aquilo que a gente quer ser quando crescer. Né? A gente não pode culpar aquilo que a gente é somente pela nossa história. A gente tem que tomar decisão. Né? E diante de Deus não é diferente. Muitas vezes a gente espera que esse amor de Deus tão grande faça tudo por nós. E que a gente não precise corresponder com nada. Mas Deus espera que a gente assuma esse lugar. E que a gente também o honre, né, através do nosso posicionamento de filho. Que essa questão de um coração que teme, um coração que entende esse lugar, possa surgir em nós cada dia mais. Amém? Eu acredito que quando nós, né, nos entregamos nesse relacionamento de conhecermos a Deus como esse Pai, há tanta cura em nós, primeiramente, mas também a gente começa a entrar nesse lugar de uma admiração profunda para com Ele, porque Ele é apaixonante. Nós temos um Pai apaixonante. Apaixonante. E quando a gente vai se apaixonando, começa a acontecer aquilo que eu falei já no começo. A gente começa a reproduzir, porque começa a ser o nosso modelo tão claro, tão nítido, e a gente sabe que é assim que nós seguiremos. Amém? Então, ser filho é receber Jesus, é escolher se apropriar desse maravilhoso lugar de adoção, é crer e refletir o caráter do Pai, é ser dependente de Deus. Deus quer nos quer dependentes dEle, amém? Não andando no nosso próprio modo. Ser filho de Deus é compreender os direitos maravilhosos e também as responsabilidades. É saber descansar sob os cuidados e amor do Pai, mas entender também a responsabilidade que nós temos de honrá-lo, amém? Eu, há pouco tempo atrás, eu tenho uma amiga, pastora Kemi, que mora em Londres. E ela criou uma conta no Instagram chamada Reino e Realeza. E como eu gosto muito de história, eu comecei a seguir essa conta, começar a ler os posts que ela começou a publicar. E eu comecei a observar muitas coisas sobre a Rainha Elizabeth. E eu percebi que tem fotos desde quando ela era a infância, depois a adolescência, e muitos dados históricos. E eu comecei a observar que quando ela era bem pequenininha, você vê nas fotos ela e a irmã dela, Margarete, que é 4 anos mais nova, elas brincando, e aquela leveza de criança, assim como qualquer criança, né? Com um brilho nos olhos. E aí vai dando as fotos, na medida que ela chega um momento que ela é separada para receber já o treinamento de rainha, que é no começo ali da adolescência, na pré-adolescência, você vê que as fotos dela já começam a mostrar uma outra atitude. A irmã dela, essa Margarete, está sempre lá bem descontraída, e ela já bem séria, toda alinhada. Já uma rainha sendo formada. Isso me chamou a atenção. Porque eu fiquei pensando, nosso pai, ele é rei. E nós temos uma realeza dentro da gente. É por isso que o Espírito Santo, quando ele, nós temos um relacionamento com ele, o fruto, né, o que ele vai manifestar em nós, eu atribuo essas características, né, do fruto do Espírito à realeza. Porque uma pessoa que se porta, né, cheia de paz, domínio próprio, mansidão, todas as benignidades, longanimidade, gente, eu vejo realeza nisso, não sei se vocês veem. A gente vê histórias de príncipes, aí, de reis malucos na história, mas eu escolhi a Elizabeth porque ela é uma pessoa bem equilibrada. Né? Então, eu vejo sempre, ela já está há muitos anos no poder e ela está sempre com aquela mesma carinha de rainha, né? Sempre bonitinha ali, fazendo o papel. E, então, é uma escolha. Ela aceitou esse lugar. Né? Tem citações muito lindas dela e ela realmente tem dedicado toda a vida para cumprir esse lugar que lhe foi atribuído, né? Honrando o seu país, as suas pessoas. Então, eu e você precisamos ter essa consciência que nós somos da realeza. Agora, a gente, assim como na história nós vemos reis malucos, príncipes que não dão, né, não tem nenhuma postura de príncipe, no meio do reino de Deus não é diferente. A gente vê aqueles príncipes e princesas irrepreensíveis e vemos os príncipes e princesas barracão, assim, né, tipo que faz barraco em tudo canto é canto e não tem nada de realeza ainda ali, precisa de bastante ainda tratamento. Mas quando nós vamos olhando para o pai, a gente começa a poder imitar essas características de realeza que há no nosso Pai, amoroso e eterno, amém? Agora eu quero entrar na questão dos direitos um pouquinho dos filhos, e essa parte é tão legal, porque a gente pode usufruir nadando de costa, direito é coisa boa, a hora que entra no dever eu sinto ajusta, né? Aperta um pouco, mas eu gosto de falar dos direitos, eu acho que todo mundo gosta de ouvir, né? Porque nós temos um Pai assim tão forte, tão poderoso, a gente tem direito ao amor que Ele tem para nós, a palavra de Deus fala que o amor dEle nos sara, lança fora todo medo, é maravilhoso, né? Nos cura. E eu quero ler alguns textos com você. Agora, a questão da proteção. Nós vivemos um mundo onde muitas pessoas estão aí com síndrome de pânico, com crise de ansiedade. São tantos medos e a gente vê tantas notícias que, às vezes, nos tira um pouco do centro da normalidade. Às vezes, é melhor nem ver tanto, né? Porque a gente começa a ficar tão preocupado com tanta coisa, porque cada dia tem uma notícia nova de quão brilhantes são os bandidos e, enfim, a maldade se aperfeiçoa cada dia. E a gente, às vezes, vai ficando meio... Né? A gente tem que ter, sim, a nossa parte de cuidado, mas a gente também tem que lembrar que os filhos de Deus têm uma proteção sobre eles. Né? E a gente precisa se apropriar disso. Salmo 33, 20 diz, a nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Amém? Nós podemos lançar a nossa alma nesse lugar de esperar nele, saber que ele nos protege, assim como um escudo, assim como esse lugar forte. Há tantos textos, eu fui separando alguns e também vou falar somente alguns direitos. Tem muito mais direitos que a Bíblia mostra muito claramente e muito mais deveres também. Eu só vou falar alguns pelo tempo que a gente tem, para que a gente possa lembrar, mas permita que durante o dia, durante a semana, o seu coração vá lembrando mais direitos e mais deveres também. Amém? É um outro direito que nós temos, provisão. Que bênção. Quantos podem falar aleluia? Aleluia. Aleluia. Nós temos direito à provisão. Filipenses 4,19 fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não tem crise para crente, gente. Porque a glória, ela não está sujeita às crises aqui da terra. E as nossas necessidades vão ser supridas em nome de Jesus. Creia nisso, amém? E quando eu sei que nenhum filho de Deus vai passar fome, a gente não vai passar necessidade, a palavra de Deus nos assegura isso. Vamos entrar nesse lugar de filhos e lembrar que isso é nosso direito, a palavra de Deus nos assegura isso. Gente, eu tenho visto cada crente doido viver cada coisa assim gloriosa em Deus só porque eles entenderam quem é o Pai deles. Eles vivem coisas que os... Assim, eu lembro que o meu irmão... Uma vez, eu sou meio ruim de contas, mas já faz alguns anos, eu fui visitar meu irmão mais novo e eu comecei a contar algumas coisas que nós estávamos vivendo. Né? Na época, nós vivíamos ainda no interior e eram milagres de provisão. Eu comecei a falar, olha, a gente estava construindo e a gente não tinha dinheiro. Então, a gente pensou que ia levar tanto tempo para reformar uma casa que nós tínhamos conseguido comprar. E aí eu comecei a contar para ele que a gente ganhou a janela, que a gente ganhou o cimento, que a gente ganhou os tijolos, que a gente ganhou, e a gente ganhou praticamente tudo. A gente pagou só A mão de obra, que a cada 15 dias a gente tinha que dar o dinheiro, a gente não tinha, e era um milagre diferente, a cada 15 dias a gente recebia esse dinheiro milagrosamente e pagava. Foi uma coisa assim, muito especial. Eu estava falando, e daí eu lembro que meu irmão falou assim, eu não consigo, vocês são diferentes. Né? Eu tinha uma outra amiga que ela falou assim, vocês, nós, meros mortais, a gente não vive essas coisas. Né? E, na verdade, não é aí. É a questão de onde você se coloca. Porque a palavra fala que nos foi dado a autoridade. Né? Nos foi dado o privilégio. Só que alguns assumem esse lugar e falam, eu creio, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e aquilo que o ímpio não vê, eu vou ver, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Tem uns que são maluquete, assim, vão com tudo. E tem uns que falam, eu prefiro, vamos ver o que vai acontecer. E aí vai vivendo uma vidinha assim, tão sem barulho, sabe? Assim, e sem manifestações, a gente precisa crer. Nós vivemos pela fé, o justo vive de fé. Nós precisamos permitir que essas verdades encham o nosso coração e façam parte do nosso dia a dia. Sabe? Não tem ninguém que ouse crer e não vai ver fruto disso. Sabe? A gente precisa tomar posse desse lugar que nós temos. Né? Um outro direito é o amor que sara, que cura. Isaías 53, 4 e 5, diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Nós temos saúde, é um direito de filho, amém? Muitas vezes estamos lutando, as lutas fazem parte, as enfermidades vêm, mas do jeito que vêm, elas vão, em nome de Jesus, porque nós temos, né, o acesso ao poder de Deus. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver isso. Vocês estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Um outro direito que nós temos, a libertação. Que coisa triste é quando uma família ainda não conheceu Jesus. Por isso a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos ser mensageiros das boas novas. Eu estava me lembrando um tempo atrás, quando nós éramos ainda... Nós não conhecíamos Jesus como nós conhecemos hoje. Eu me lembro que o meu irmão mais novo, ele ainda era bem pequeno, ele devia ter 2, 3 aninhos, e ele acordava de madrugada, chorando, gritando. E ele descrevia que ele estava vendo um bichinho dentro da nossa casa. E era tipo um monstrinho. E ele começava a chorar e falava, é horrível, ele está olhando para mim. Minha mãe falava, acho que ele comeu muito. Ficava batendo nas costas e falava, vai passar. Falei, gente, olha a ignorância, sabe? A ignorância, sabe? A gente, às vezes, lá, dormindo com os demônios, né? Tô lá, e a minha mãe, assim, por não saber, não entender o reino espiritual. E quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas estão ali convivendo com tantos nós, precisando de libertação? Nós, como filhos, temos direito à libertação. Né? Nós sabemos que muitos crentes, por também não tomarem esse lugar, né, de filhos, de não serem praticantes da palavra, seguem convivendo com tudo demoninho de lá, assim, perfuminho ainda, tudo junto. Né? Tudo preso, tudo amarrado, precisando de cura, precisando de transformação, mas não tomam esse lugar, né, de praticar. A palavra diz lá em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Sabe, gente, o que quebra a maldição na vida de um crente? O arrependimento. É só o arrependimento. Não existe uma oração pronta, não existe nada. O que quebra a maldição é arrependimento. Então, crente que não entende isso, muitas vezes vai convivendo ali com algumas consequências de pecado que precisam ser, né, realmente arrependidos diante de Deus para que haja uma mudança na história, na vida, para que haja leveza. Né? Nós temos todos os recursos como filhos e há libertação para nós. A libertação ela é gradual. Na medida que nós vamos, a palavra fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu vejo como Deus tem sido tão gracioso na minha vida, me libertando área após área. Sabe, muitas vezes são libertações na nível da sua mente sobre valores errados que você tinha. E você vai vendo a palavra, ela vai confrontando e vai trazendo libertação. Muitas vezes são amarras mesmo espirituais. A palavra de Deus vai te mostrando o caminho, você vai entendendo. Então, se arrepende por todas as práticas erradas, né, por tudo aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Então, a libertação. Muitas dessas libertações acontecem nas nossas emoções. Tem tanto crente iracundo, cheio de raiva. Sabe, tem uns que têm pavio curto, tem outros que não tem nem pavio mais, né? Que explode assim quanto tipo, qualquer pessoa que não conheça o Espírito Santo ou o amor de Deus. E nós não podemos seguir assim. A libertação para nós nas nossas emoções. Deus quer nos levar num lugar de filhos, onde a gente cresce nessas coisas. E a gente aprende a ter uma resposta diferente, a uma mudança de comportamento. E isso é assim, a coisa mais linda que a gente pode ver, né, no reino de Deus. São os testemunhos de transformação. Nós estamos ouvindo tantos e a gente se alegra com cada um que a gente conta, né? E é lindo como a gente fala, quando a gente ouve aquela história. Na nossa casa era assim, mas aí Jesus entrou. E quando Jesus entra, quando Jesus entra, muda tudo. A luz fica acesa e as imperfeições, sabe, as sujeirinhas, as cacas, os cocô de mosca do cantinho vão tudo saindo. Vai saindo, vai saindo. E há uma qualidade no relacionamento familiar, a vida, a alegria, a abundância de vida. É isso que Jesus tem para nós, amém? Não se conforme com nada menos do que isso. Você é filho de Deus, amém? Tome esse lugar. Nós temos também acesso ao Pai. Que privilégio, né? Que direito maravilhoso é esse? Porque o Luciano conta uma história que uma vez ele estava orando de bermuda, sem camisa, no quarto da casa dele. Chegou uma pessoa e falou, você está orando? Você está falando com Deus desse jeito? Né? Você deveria se vestir adequadamente para falar com Deus. Ele falou, não, eu sou filho dele. Né? Ele falou, se fosse um filho do presidente da república que estivesse de bermuda e sem camisa, suado de jogar futebol, ele podia entrar e pular no colo, porque é o pai dele. Né? Ele falou, o meu pai. E essa revelação de paternidade nós precisamos ter. Né? A liberdade para nós. Nós podemos entrar. Foi aberto o caminho. Né? Nós temos acesso. Efésios 3, 11 e 12, a palavra fala assim, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Nós temos acesso. Isso é maravilhoso. Saber que eu vou entrar lá no meu quarto, eu vou fechar a minha porta, eu vou me colocar de joelhos. E quando eu estou abrindo o meu coração, muitas vezes em lágrimas, eu sei que ele está ali comigo, ele está me ouvindo. Eu estou na presença dele e ele comigo. E isso é maravilhoso. E isso também é com você. Cada vez que você, às vezes você está na sua correria, está dentro ali do seu carro, no trânsito. E muitas vezes a gente precisa falar com o pai. Sabe, você começa a desabafar ou você começa a simplesmente louvar. Às vezes tem aquele dia que você está tão feliz e você quer louvá-lo. Ele está ali com você. Há acesso para a intimidade, né? Acesso para entrar na presença dele. E isso é muito especial. Agora eu quero falar sobre alguns deveres que nós temos. É muito bom saber que nós somos tão amados, tão queridos, e há tantos realmente direitos que nós temos nele. Mas também há deveres. Um dever que eu vejo, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que, para mim, na minha vida, eu tento levar isso, falar, eu preciso tomar esse lugar, porque eu tenho um pai que está olhando para mim. Ele quer que eu o imite, ele quer que eu seja parecido com ele. Então, uma das coisas que eu preciso fazer para ser parecida com meu pai, nós temos um pai santo. Amém? Você pode dizer, o meu pai é santo. Então, um dos nossos deveres é lutar contra o pecado. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Né? Então, o pecado é coisa séria, gente. Nós precisamos nos posicionar. Muitas vezes há pecadinhos de estimação, né? Mas precisa dar um ponto final para esses pecados. E se levantar e falar, eu desejo, eu decido, eu vou seguir sendo santo, assim como meu pai é santo. Então, uma mentirinha não passa, sabe? Olhar coisas indevidas não passa, porque a gente sabe que a aliança que foi paga lá na cruz, que custou tão caro, né? Ela foi para resgatar todas as nossas expressões, a forma como a gente olha, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, a forma como a gente age e reage. Tudo deve glorificar a Deus, tudo. Né? Mesmo os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos pensamentos, então eles também precisam ser santos. Né? Filipenses 4, 6 diz que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se nisso alguma virtude e louvor, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Desde os nossos pensamentos, nós precisamos nos levantar como filhos de Deus, para cumprirmos esse lugar de lutarmos contra o pecado, sermos santos a cada dia, porque Ele é santo e nós queremos e decidimos ser parecidos com o nosso Pai. Amém? Um outro dever, ser frutífero. Uma das coisas que eu acho que super interessante é que a gente não foi feito para a gente não ter sucesso na vida. Nós somos projetados para ter sucesso porque nós temos um Pai que é maravilhoso. Ele completou, com todos os seus projetos têm fim. Na nossa vida vai ter fim, em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, amém? Ele é um Deus que trabalha com projetos começo, meio e fim. E nós também temos isso parecidos com o nosso Pai. Nós temos que levantar, permitir de entender quais são os sonhos de Deus a nosso respeito e viver para cumprir esses sonhos e ter os frutos e nos alegrarmos com esse fruto. Né? Então, nós somos, temos o dever também de sermos frutíferos. João 15, 1 e 2. A palavra fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Então, o Senhor espera, assim, que eu e você sejamos frutíferos nele, né? Que a gente possa frutificar sendo exemplos de amor, de paciência, de longanimidade e também conquistando. Você que é um líder de célula, tem cuidado de vidas, que frutos maravilhosos você vai poder apresentar para o Pai. Você que é um evangelista nato, que fala de Jesus até para a árvore se bobear. Né? Eu tenho ouvido algumas histórias de alguns irmãos que eles são tão evangelistas mesmo. Eu fico até assim, falo: Deus, eu quero me inspirar e falar mais de Jesus. Eu falo: eu preciso ficar mais perto de gente não crente, porque eu convivo muito com crente. Aleluia, glória a Deus, minha vida é maravilhosa. Né? Mas eu também peço oportunidade para poder estar perto de pessoas. E toda vez que às vezes eu estou num lugar que eu vou fazer um, que eu vou fazer, eu sempre tento assim, ver uma pessoa que está com a cara bem fechada para eu sentar naquele lugar. Porque eu falei assim, para aquela ali parece que ainda não conheceu. Às vezes é um crente, às vezes dá errado. Mas eu tento, né, eu tento escolher assim, aquele que está com a cara mais fechada. Eu falo assim, talvez ali vai dar certo de eu falar de Jesus. Mas a gente precisa ter esse coração. E nós vamos frutificar para Deus, uma vez que a gente entenda aquilo que Deus espera de nós em cada dia. Né? As nossas ações são frutos para a glória dele. Então, ame, né? Seja um exemplo, realmente seja solícito para com as pessoas. Hoje nós vivemos, sabe, dias tão assim, com tantas faltas, que um abraço se tornou uma coisa sobrenatural, praticamente. As pessoas, eu já ouvi testemunhos aqui de pessoas que falaram, eu fiquei nessa igreja, porque quando eu cheguei na recepção, as pessoas apertaram a minha mão e sorriram para mim. Talvez você seja uma dessas pessoas que teve essa experiência, ou outros que falam, porque eu recebi um abraço, porque eu recebi carinho. Gente, nós temos um Deus amoroso, nós somos filhos, nós representamos esse amor. Então, se você não consegue ser esse canal, deixa Deus te sarar. Deixa Deus entrar bem fundo na sua história, no seu coração. Seja livre, seja limpo e se torne, né, realmente um canal desse amor de Deus para com as pessoas. Que se manifesta nessas pequenas coisas, até atos maiores. Né, mas que você seja uma pessoa frutífera. Você nasceu para isso. Você não nasceu para ser estéril espiritualmente, nem naturalmente. Você nasceu para ser frutífero. E você é filho de Deus. Assume esse lugar. Você vai ter muita realização na sua vida. Muita alegria em nome de Jesus. Amém? Vamos pensar, falei, gente, nós temos. Isso não são palavras de efeito, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, nós somos abençoados enquanto filhos. Nós temos um Pai maravilhoso e nós precisamos nos apropriar. Né? E é tão interessante que são tantas bênçãos, mas a palavra fala ao mesmo tempo que nós vivemos pela fé. Então, quem que vai viver tudo isso? As pessoas que são cheias de fé. E nós vemos isso no nosso dia a dia, nós temos isso por prova quando nós ouvimos testemunhos no meio dos irmãos, como as pessoas reagem. Nós temos uma irmã aqui na igreja, eu não a vi, acho que ela não está agora, pela manhã, ela é uma jovem que lutou contra um câncer, venceu, mas ela teve um câncer muito terrível. E eu fui visitá-la num dia que ela estava muito ruim. E eu fui para ministrá-la de alguma forma, eu fui orando por ela. E eu falei, Deus, me usa, me permita, de alguma forma, encorajá-la, orar com ela. Eu estava orando porque eu estava assim, eu sabia que estava muito difícil. E eu cheguei lá, eu vi uma mulher jovem, sem forças quase para subir numa escada, tão abalada, mas quando a gente sentou para conversar, ela falou, quando eu estiver curada, porque eu estou quase lá, mas assim que eu estiver bem. Ela começou a falar dos projetos do coração dela, para assim que ela estivesse bem. E uma das coisas que ela falou que ela queria fazer uma festa, convidando mulheres que passaram pela vida dela durante toda, né, a sua história. E muitas que ainda não tinham se convertido, ela queria falar de Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela, naquela situação, que mal e mal conseguia ficar de pé, ela começou a falar para mim dos sonhos. E aqui eu fui tão ministrada, eu saí de lá tão abençoada. Eu falei, é isso. É isso. Poucos dias depois, estávamos eu e a Adriana indo para essa festa, ela fez uma outra cidade, e eu fiquei tão emocionada, porque nós vimos todo aquele projeto naquela hora de... Gente, ela estava mais fácil, olhando aquela coisa natural, parecia tão difícil que ela, assim, de crer que ela ia viver tudo aquilo que ela estava falando, porque estava ruim mesmo, estava ruim, estava difícil mesmo. Mas ela começou a falar daquele projeto, daquele sonho. E ela viveu tudo isso, nós estávamos lá e a gente se alegrou muito com ela. Ela pôde dar o testemunho da vitória. E é assim que vivem os filhos, sabe? Ela é um testemunho do nosso meio. Eu estou usando um. Nós temos aqui vários. Temos várias mulheres, vários homens que têm vencido. Por quê? Porque escolhem se apropriar desse lugar, viver pela fé, aplicar, não crer. Os médicos falaram que ela tinha 8%, eu acho, de chance. Era algo assim, 8%. Então, assim, você se agarra no quê nessa hora? Ou você toma o seu lugar, né? Ou você fica de acordo com aquilo que foi falado. Então, a gente precisa entender isso. Deus quer mudar a história de muitas famílias nesse lugar. Deus quer fazer mais por nós, que muitas vezes a gente mesmo tem permitido, porque o justo vive pela fé. Creia, mude a sua declaração, mude a forma como você fala. Para de lamentar, começa a louvar, começa a agradecer, começa a declarar, abra as comportas do céu sobre a sua casa com o teu estilo de vida. Adore dentro da sua casa, ore dentro da sua casa, se encha da palavra, faça da tua família um lugar que todo, assim, de pessoas que amam a palavra de Deus, que compartilham a palavra de Deus. Isso é viver como filho de Deus, é amar o Pai, é trazê-lo para dentro de casa, é contar as histórias do Pai, é fazer questão de que todos saibam toda a história que está ligada com o Pai. É assim que vivem os filhos que amam o Pai. E, de alguma forma, vai começar realmente a refletir isso cada dia, cada dia. É uma outra obrigação, um outro dever que nós temos, é a obediência. Né? Dizem que o alfabeto da escola que a gente aprende é o ABCD, e o do crente é? Muito bem, obedecer, isso mesmo. Né? A gente precisa obedecer a palavra. Não basta saber. Não basta saber. A gente tem aqui um monte de crente gordinho de conhecimento. Tem mesmo, e dá uma alegria, até aos nossos filhos. Gente, quem vai ministrar as crianças aqui, na sua maioria, a grande parte da nossa história de igreja, a gente tem orado para ter muitas crianças novas aprendendo com a gente. Hoje é uma realidade que está começando a acontecer, das crianças ficarem surpresas e não saber algum personagem da Bíblia. Mas a maior parte do tempo da nossa história de igreja, as crianças, às vezes, sabiam mais Bíblia que os professores. E eles são mesmo muito cheios de conhecimento. E glória a Deus por isso. Agora, que a gente seja cheio de conhecimento e que a gente pratique tudo aquilo que a gente sabe. Em nome de Jesus. Amém? Porque só o conhecimento em si é vazio. Se nós não aplicarmos aquilo, né, então não vai valer de nada. E como a gente aplica? Obedecendo. Deuteronômio 5, versículo 29, a palavra fala assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles aos seus filhos para sempre. Gente, olha o que Deus está falando. Isso é uma palavra de Deus sobre o seu povo. Ele está falando: quem dera que eles tivessem esse coração de temor. É a palavra de Deus. E também um coração que guardasse em todo o tempo os mandamentos. Deus está falando, porque se a gente fizer isso, Deus continua falando, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. É isso que os filhos podem usufruir esse lugar. Né? O nosso, então, aqui, qual é a nossa parte implícita nesse texto? A obediência. E Deus está falando, quem dera, porque se nós chegarmos nesse lugar de obedecê-lo sempre, Ele estará com as mãos prontas para nos abençoar para sempre. Nós e os nossos filhos, nós e a nossa geração, é o que Deus está falando. Né? Então, nós precisamos entrar nesse lugar. Gente, nós precisamos tirar os olhos do nosso umbigo. Né? Vamos parar de lamentar só a nossa dorzinha. Tem gente com dor maior que a tua. Tem gente com problema maior que o seu. Sabe, há pessoas que ainda estão perdidas e precisam do conhecimento que você, alguém um dia parou para falar para você do amor de Deus. E você precisa também, sabe, ter um coração que se importa com aquele que ainda não ouviu e pregar para essas pessoas. Nós somos filhos de Deus, né? Um Deus que tem um colo tão grande, que Ele quer todas as pessoas dentro desse colo. E nós somos filhos amados que vamos reproduzi-lo, vamos ser imitadores dEle, né? E nós vamos ser realmente essa boca de esperança, essa boca de boas novas. Gente, é tão gostoso. Você também sente isso, eu tenho certeza que todo mundo tem essa mesma sensação, que é uma alegria de estar perto de alguém que tem uma palavra boa sempre. Assim como todo mundo sente como é difícil conviver com pessoas que só lamuriam, fofocam, sabe, é pessimista, é muito ruim. E eu não estou falando só de não crente, estou falando dos crentes, porque tem crente que é muito desagradável. Ele sabe contar 5 problemas bem rápido, mas se você falar para ele contar uma vitória, ele demora 5 minutos para lembrar uma. Por que isso? Porque não tem vitória? Claro que não. Nós temos vitórias, é que às vezes a gente não presta atenção nas vitórias. Tem coisas que a gente ora e Deus faz aquilo que nós estamos pedindo e a gente às vezes nem volta para agradecer, porque a gente já parte para a próxima necessidade e começa a clamar por aquilo e falar daquilo e olhar só para aquilo. Né? E nós precisamos mudar. Os filhos de Deus têm um coração agradecido. Né? E nós, que nós possamos ser assim. Que nós possamos ser assim. Para nós acabarmos nessa manhã, eu quero contar uma história. Eu já falei em outras mensagens, mas essa história realmente me abençoa. É uma ilustração que mexe comigo enquanto crente, então eu quero falar mais uma vez sobre ela. Fala de um homem que ia fazer uma viagem de navio e ele não tinha os recursos para comprar esse ticket para poder fazer a viagem. Então ele se desfez de muitas coisas e comprou esse bilhete então, para que ele pudesse chegar nesse destino que era longe, eram 5-6 dias dentro do navio. E ele então o fez com muito sacrifício e quando chegou ele levou um saco de pães para que ele pudesse se alimentar durante a viagem. E aí passou o primeiro dia dentro do navio, ele comeu os seus pães. Segundo dia, os pães estavam murchos, mas era o que ele tinha, ele comeu o pão murcho. Aí depois chegou o terceiro dia, o pão estava duro. Ele comeu pão duro. O quarto dia, os pães estavam embolorados. Ele comeu pão embolorado. E aí, ele estava revoltado, ele falou, não aguento mais olhar para essa sacola de pão. Já estavam, assim, na pior situação. Ele foi até a cozinha do navio, já no quarto dia de viagem, ele falou, olha, por favor, me dá um prato de comida. Eu, em troca, eu lavo a louça, eu limpo o chão, eu faço o que vocês precisarem aqui na cozinha. Eu estou desde o primeiro dia, né, comendo os pães, meus pães envelheceram, estão sem condições, eu não aguento mais ver aquele pão. E, por favor, me permita, me dá um prato de comida, faça isso por mim. E as pessoas que estavam trabalhando na cozinha olharam para aquele homem admirados, surpresos. E eles falaram, mas você comprou o bilhete do navio? Sim, ele falou, com muito esforço, eu consegui, eu estou aqui, eu tenho tudo certo. Ele falou, não, é que você não está entendendo algo. O teu bilhete te dava direito a café da manhã, almoço e janta todos os dias. Né? E ele estava ali, vivendo com pão duro. Né? Como que isso se aplica a nós? Tem muito crente que tem direito a café da manhã, almoço e janta, vivendo com pão, pão seco, pão duro, pão embolorado. Porque Deus tem plenitude, Deus tem banquetes para os filhos. Deus tem provisão para os filhos. Você entende o que é uma pessoa que tem acesso à verdadeira alegria viver deprimida? É pão embolorado. Uma pessoa que tem, sabe, direito de deitar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. A palavra de Deus fala, em paz me deito e logo durmo, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. É a palavra de Deus para nós. Sabe, você tem esse direito e você fica com a sua cabeça cheia de parafuso, cheia de minhoca, cheia, sabe, de inquietações, ansiedade. Está errado, você está comendo pão embolorado. Sabe, tem banquete para você, existe esse lugar e nós precisamos nos apropriar. Né? E quando nós entendemos isso, quando nós realmente vivemos isso, aí nós vamos poder estar nesse lugar de refletir o nosso Pai. De refletir o nosso Pai. Né? Porque eu tenho visto, assim, eu sou bem observadora. Né? E eu já fui mais silenciosa, acho que eu ando meio falante agora, mas eu já fui mais quieta, mais observadora ainda. Mas eu ainda continuo observando o comportamento. Vocês, às vezes, podem achar que eu nunca prestei atenção em você e eu tenho alguma coisa para falar, porque eu estou ali, ó, de olho. Principalmente os que trabalham, os que servem, eu estou sempre ali observando como fazem. Né? E a gente é tão feliz por ter uma igreja que ama Jesus tanto e trabalha tão bonitinho. Né? Glória a Deus por vocês. Mas uma das coisas que eu vejo, que às vezes a gente chega perto, né, das pessoas assim, no final de uma reunião, e foi o mesmo culto. Um está lá quase semi-arrebatado. Você tem que falar, irmão, agora vamos, agora vamos. E o outro está lá, parece que não, nem entrou na reunião. Tipo, foi a mesma reunião. Mas um sai do mesmo jeito que entrou, um pouquinho pior, porque ainda pecou, julgando um, falando mal do outro. E o outro entra cheio, sai desafiado, sai aleluiado, sai cheio, sai alimentado pela palavra, sai, sabe? E o que muda isso? Se é o mesmo ambiente, a mesma reunião, é o nosso coração. Então, eu quero que você possa ficar em pé comigo nessa manhã. Sabe, o Espírito Santo me traz um temor muito grande. Eu sei que isso está sobre nós nessa manhã. Nós temos ouvido tantas palavras. Nós temos recebido um tão grande depósito, né, da parte de Deus. Nós temos aprendido tanto. Né? Nós temos realmente sido cheios. Assim. Nós temos acesso hoje a tantos materiais tão bons. E nós temos comido desses materiais, temos nos enchido. Mas a verdade é que essas coisas elementares, sabe, ser filho de Deus, é um princípio, é fundamento. Nós somos adotados como filhos. Esse lugar é para mim e é para você, né? Não vamos nos contentar de viver realmente menos do que isso, né? Antes, eu quero seguir orando para que o Senhor nos ajude a realmente termos discernimento espiritual e sobre aquilo que nós devemos arrepender, para que maldições sejam quebradas, para que a nossa visão seja aberta, para que o nosso ouvido possa ouvir a voz do Pai, né? Que nós possamos entender isso e darmos esses passos necessários. Não ficarmos vivendo uma vidinha com pão duro, banquete, né? Mas antes da gente partir para essa oração, eu quero que todo mundo abaixe a cabeça. Nessa hora que você comece a orar, nós temos a libertação no Pai. E eu quero saber se há no nosso meio alguém que nunca tomou uma decisão por essa filiação. Porque nós entendemos, quando nós lemos João, que para que nós possamos estar nesse lugar de filhos, nós precisamos receber Jesus. E a forma de receber Jesus é o confessando como Senhor, como Salvador. Né? Então eu quero que você, que talvez nunca teve a oportunidade de fazer essa oração, possa erguer a sua mão aí no seu lugar. E eu quero poder orar com você. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? Nós lemos o texto que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você nessa manhã quer tomar essa decisão, ergue sua mão bem alto para que eu possa te ver aí no seu lugar e eu possa fazer essa oração com você nessa hora de rendição, de, né, entregando a sua vida. Eu sei que esse é o primeiro passo para vivermos essa realidade, né, de um Deus Pai poderoso, amoroso, um paizão nas nossas vidas, né, e também nos colocarmos nesse lugar de filhos que aceitam disciplina, correção, que aprendem com o Pai, mas que tem um colo constante, que tem, sabe, uma mão amorosa para direcionar, para ensinar, para abençoar, para trazer provisão, para trazer cura. Há alguém no nosso meio nessa manhã que quer fazer essa decisão, entregar a sua vida para Jesus? Amém. Vou entender que todos já fizeram isso e vamos orar então agora. A segunda parte do meu apelo nessa manhã é que nós possamos realmente não nos contentarmos com menos do que aquilo que Deus tem para nós. Quero que você, ao seu modo, à sua maneira, possa orar e você possa verificar como você, enquanto filho, tem refletido a imagem do seu Pai. Quanto você tem realmente feito com que as pessoas que olham para você possam ver o Deus que você serve. Avalie o teu coração nessa hora, avalie as tuas atitudes. Dentro da sua casa, os teus filhos podem ver o Deus que você serve, a tua esposa pode ver o Deus que você serve. No teu trabalho, as pessoas que estão à sua volta podem ver o Deus que você serve. Você manifesta as características do teu Pai. Você é uma pessoa controlada, uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. E como o Pai amoroso que é, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige. E nós aceitamos, Senhor, toda a correção. Obrigado por nos lembrar que há tantas coisas que nós precisamos melhorar. Senhor, nós não queremos seguir a nossa jornada à base de pão duro, pão embolorado, Senhor, quando há banquetes para nós. Eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelas nossas vidas nessa manhã. E eu peço que o Senhor nos faça livres, que os nossos olhos sejam livres para poder te ver como um Pai. Que não tenha nada, Senhor, nos impedindo, que não haja nada distorcendo as nossas lentes, de olhar para o Senhor e ver em ti um Pai amoroso. E ver no Senhor esse Pai bondoso, esse Pai presente, esse Pai que se importa. Que nós possamos ser sarados em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que todos nós possamos aprender a usufruir do teu colo de amor, esse lugar aonde nós somos renovados, restaurados, curados, encorajados. Oh, Senhor, que nós como filhos possamos realmente usufruir desse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que aqui está para que possa conhecer esse lado, essa expressão do Pai amoroso. O colo do Pai. Senhor, nós queremos também pedir, Pai, que nós possamos ser livres de todas as amarras das trevas, em nome de Jesus. Que nós possamos, enquanto filhos, discernirmos aquilo que te desagrada, Senhor. E não só nos arrependermos, mas abandonarmos toda atitude pecaminosa, todo pecado, Senhor, para que nós possamos ser como o Senhor é, um Deus santo, que nós possamos ser filhos santos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado pelo teu filho Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário, que nos amou até o fim, morrendo, permitindo que o seu sangue que foi ali derramado, toda a dor que ele passou, realmente hoje esse ato de amor, de paixão nos toca e nos traz vida e nos cura e nos dá também esse acesso. E nós agradecemos a Ti, ó Deus. Obrigado por ser um Pai como o Senhor é, um Pai que não falha, um Pai que não nos abandona, um Pai que está sempre cumprindo aquilo que prometeu. Ajuda-nos enquanto filhos a termos um coração que cresce em fé a cada dia. Que nós possamos Te agradar, Senhor, com o nosso estilo de vida. Que haja fé abundante para que nós alcancemos muitas vitórias no Senhor e para a glória do Teu nome. Que cada família aqui representada, cada irmão, cada pessoa possa realmente viver o melhor que o Senhor tem planejado, preparado, sonhado. Que venham muitos frutos, que tragam realização, satisfação, que glorifiquem a Ti. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa manhã, pode dar um amém. Glória a Deus. Vão em paz. Lembrem que vocês são filhos, filhos amados, filhos cheios do poder do alto, filhos vencedores. Abraça pelo menos 17 pessoas. Lembra que ele é filho do rei, que ele tem que se comportar como um príncipe, como uma princesa, e abençoa a semana dele em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.